Eklezję i Grajże Katolika.
Olá, muito bom dia. Chega à sua companhia o programa Eklezia. Avançamos a passos largos neste Advento, o tempo de preparação para o Natal. Nos próximos minutos olhamos o nascimento de Jesus, 2000 anos depois, através do prisma da sustentabilidade. Olhar a casa comum, reduzir o consumo e oferecer o essencial. São apontamentos que podem fazer sentido por estes dias. Mas antes, abrimos um espaço à música. Ficamos com Cuca Roseta no tema Estamos Quase no Natal.
Estamos quase no Natal. Temos de nos preparar. O que está bem, o que está mal, temos de nos arrumar. Queremos lembrar quem gostamos e lembrar quantos amamos. Queremos respirar de paz todo este ano que nos traz. Hoje é dia de poder dar atenção ao que é do
Olá, muito bom dia. Estamos quase no Natal. É uma afirmação destes dias, mas também era o tema que escutávamos na voz de Cuca Roseta. O olhar deste programa Eklezia vai para a sustentabilidade nesta época do ano. O Pinheiro Bombeiro é a primeira iniciativa que damos a conhecer com uma das responsáveis, Carlota Vaz.
O Pinheiro Bombeiro é uma iniciativa da nossa startup, que é a Renters, e surgiu há 5 anos atrás. Basicamente, permitimos às famílias portuguesas que aluguem o seu pinheiro verdadeiro como árvore de Natal. E estes pinheiros são basicamente pinheiros que tiveram que ser cortados para limpar as matas de onde vêm e dessa forma prevenir incêndios. Ou seja, basicamente estamos só a dar uma segunda vida a estes pinheiros. E para além desta forte componente ambiental, existe também uma parte social importante associada à campanha. Por cada pinheiro alugado, a parte do valor é revertido para a compra de material profissional para os bombeiros voluntários portugueses. promovemos a devolução do pinheiro para que este seja transformado em biomassa e cumpra o seu propósito inicial. Basicamente, através do nosso site, as pessoas podem ver a opção de como devolver. Antigamente, nós costumávamos promover às pessoas que viessem ao sítio devolver o pinheiro bombeiro, mas pesando a pegada de carbono, começámos a perceber que não era a melhor solução possível. Por isso, damos várias opções, uma delas que as pessoas contactem as câmaras municipais de onde vivem. Existe uma recolha de resíduos verdes gratuita, que é muito mais sustentável do que estar a pegar no carro e vir até aqui devolver o pinheiro. E também a todos aqueles que têm a lareira em casa ou que necessitam de lenha por alguma razão, que usem o seu pinheiro bombeiro à vontade para ser reutilizado da forma como entenderem. Tem sido incrível. Todos os anos temos vindo a crescer imenso. Começámos como um projeto muito pequenino. No primeiro ano penso que alugámos cerca de 1000 pinheiros. O ano passado já alugámos quase 10 mil pinheiros, ou seja, todos os anos penso que as pessoas cada vez mais pensam no pinheiro bombeiro como a atividade a não perder no Natal e nós queremos mesmo fazer parte da cultura natalícia das famílias portuguesas e acho que o estamos a conseguir cada vez mais. Temos também efeitos sustentáveis, porque senão não faria sentido, são feitos em madeira e também são efeitos sociais, ou seja, por cada efeito comprado, parte do valor também reverte para a compra de material para os bombeiros voluntários portugueses.
Aqui fica uma proposta sustentável que ajuda os bombeiros e proporciona um pinheiro para adornar neste Natal. Esta é também a época de pensar na troca de presentes. E por que não comprar numa loja de comércio justo? É o que vamos conhecer com Cecília Fonseca, que nos fala do SIDAC, em Lisboa.
Próximo do Natal temos alguns produtos icónicos, como são os presépios que vêm de uma associação de artesãos e artesãs do Peru, que é Itchmayoari, e de uma outra que é Manos Amigas. Com Itchmayoari, como eu dizia há pouco, nós fazemos importação direta, portanto são artesãos com os quais já temos uma relação já de algum tempo. E para além dos presépios, temos também a parte alimentar, que também é importante, sempre no Natal, e dizer que nós não apelamos ao consumo exacerbado, não é? Esperamos que as pessoas mesmo no Natal consumam e comprem aquilo que é estritamente necessário, mas que se preocupem também com aquilo que compram, não é? E que valores é que estão por trás, para o que é que estão a contribuir, não é? Se vão comprar um presente, vão comprar uma prenda, o que é que significa aquela prenda, o que é que significa aquela peça ou aquele alimento, quem é que está por trás, o que é que se está a contribuir com esse ato de consumo, não é? Mas também que se pense sempre sobre o que é um ato de consumir ao longo do ano e não apenas no Natal, não é? Que seja, para nós essa é uma preocupação constante. Mas no Natal, se calhar, ela é mais premente porque é um momento em que estamos muito preocupados e pronto. Também é uma ação de uma dádiva, não é? Uma ação de reciprocidade. Então que ela possa estar imbuída de outros princípios.
Esta loja de comércio justo em Lisboa é gerida pela Associação SIDAC, Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, com artigos que chegam de várias zonas do país, mas também de todo o mundo, como do Peru, da Guiné-Bissau ou de Timor-Leste. Cecília Fonseca dá-nos a conhecer um pouco da história.
A loja de comércio justo do SIDAC faz parte de um percurso da associação. O SIDAC é o Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral, que tem as suas raízes na luta anticolonial e de solidariedade entre os povos, não é? E já vai tendo várias dimensões que se vão evoluindo, pensando criticamente sobre o que é que estamos a fazer quase há 50 anos, não é? E precisamente no seguimento dessa ligação de solidariedade com os países que foram colonizados por Portugal, o SIDAC começou um trabalho de cooperação, de educação e de cooperação, de sensibilização, com esses sobre a sociedade civil e para a sociedade civil e com a sociedade civil desses países. E foi evoluindo para pensar que no centro das injustiças coloniais e depois pós-coloniais está o sistema económico, o sistema económico internacional. E foi então que se foi primeiro introduzindo no movimento de comércio justo internacional, mais na sua dimensão de sensibilização, porque na altura não existia isso, foi ainda no final dos anos 90, e não havia este espaço, nem sequer o CIDAC, a sua sede não era neste prédio. Então, começou precisamente com esse trabalho de articulação com outros movimentos, com outras organizações, e no trabalho de educação para o desenvolvimento, a falar sobre a injustiça no comércio e o que é que as pessoas podem fazer, né, a partir da sua realidade para colmatar, a partir da sua realidade local e global. Há 10 anos foi possível, com também a mudança de sede do CIDAC, de onde esteve durante quase 30 anos, para a sede atual, aqui na Rua Tomás Ribeiro, abrir esta loja e então começar a materializar aquilo que até aí tinha sido um trabalho de sensibilização, de informação, de comunicação, numa dimensão comercial, dentro dos princípios que se advoga no movimento de comércio justo internacional. Então é assim que começam a aparecer estes produtos, sempre também associados à dimensão de sensibilização. Portanto, a loja é uma loja que vende, mas que também pretende continuar essa dimensão educativa e essa dimensão de falar sobre o sistema económico internacional. E ao mesmo tempo, sendo uma loja associativa, é a lógica da associação, é também para a associação uma fonte de autofinanciamento. Portanto, tem estas múltiplas dimensões.
Além de ser uma loja de comércio justo, o espaço é também de sensibilização, como conta a responsável.
O movimento de comércio justo, e em particular na loja, temos produtos alimentares icónicos, porque são aqueles de onde a injustiça e a especulação e a capacidade de negociação, como dizia antes, é menor, como o cacau e o café. Foram os dois grandes produtos assim, que começaram no movimento de comércio justo. E nós o que temos aqui na loja são produtos de comunidades e de produtores, alguns que nos estão mais próximos, outros, como por exemplo a Hispânica, que estão produtores que estão na Nicarágua, mas é uma cooperativa que junta a parte comercial no Estado espanhol com os produtores e as produtoras na Nicarágua. E apesar de nós não termos um contacto direto com as pessoas da Nicarágua, estamos com a cooperativa aqui no Estado espanhol, e que são para nós não intermediários, mas um elo desta cadeia que fortalece os produtores nos seus países. Por outro lado, temos também produtos nacionais, aí sim. Dizer que, como dizia, o comércio justo internacional começa precisamente nessa dimensão, de solidariedade com outros países, porque era aí que as injustiças globais se notam de uma forma um pouco mais... são mais notórias, não é? Mas há um aproximar do movimento do comércio justo aos movimentos camponeses, nomeadamente da Via Campesina e daquilo que é a luta pela soberania alimentar, ou seja, que... mesmo mais próximo de nós, existem produtores que têm o mesmo tipo de questões, né, de economia, de comercial, que os produtores nos outros países. Então, o que procuramos nesta dimensão desta loja é ter essa ligação, continuar essa ligação com as comunidades e os produtores de outros países, diretamente ou indiretamente, temos conseguido através do artesanato, porque são cadeias para nós mais fáceis de atingir, e de novo com a nossa dimensão não temos a capacidade de importar produtos de todos os países que estão representados aqui na loja, de todas as comunidades, mas temos nos últimos anos importado diretamente do Peru, da Guiné-Bissau e da Timor-Leste, que são países também com os quais, principalmente Timor-Leste e Guiné-Bissau, o CIDAC tem esse histórico, né, de relação desde a luta, no caso de Guiné-Bissau, anticolonial, e de Timor-Leste, da luta pela independência. De resto, temos ligação através de cooperativas de comércio justo, com as quais nós temos uma relação de longo prazo, já há quase 10 anos. com os produtores e as produtoras nacionais. Aí temos uma ligação direta e fazemos as encomendas, tentamos saber ao máximo aquilo que fazem, como é que estão, e não, lá está, não negociamos preços, fazemos, os produtores e as produtoras dizem qual é o preço, nós temos uma margem na loja que reverte, como dizia, para o autofinanciamento da associação, e sobretudo tentamos manter uma relação de, como diz, de longo prazo e de confiança. Então, mais do que certificações, se para os produtores e as produtoras for importante a certificação, nós não temos, não temos não, mas para nós aquilo que é mesmo importante é ter essa relação de proximidade e de podermos confiar uns nos outros, né? Tanto nós neles como eles na loja e naquilo que nós fazemos. E há uma coisa muito interessante que sempre, que geralmente alguns produtores dizem, que é nós somos a cara deles aqui nesta loja, somos a cara e falamos em nome deles. É um bocadinho assim, talvez demasiado pesado falar em nome, mas mais do que o nome, somos a cara e podemos contar daquilo que sabemos, não é? A história e o trabalho que eles fazem.
Loja de Comércio Justo. Foi o que lhe demos a conhecer nos últimos minutos. Um espaço a reter para uma possível visita por Lisboa, tratando das compras de forma justa e sustentável. O programa Eclésia segue agora com o andamento da música. Escolhi para si o tema É Preciso, de Miguel Gameiro.
Um segundo, o que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Thank you. é preciso.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à companhia do programa Eclésia. Se só agora sintonizou a Antena 1, estivemos na companhia da música Miguel Gameiro no tema É Preciso. Hoje estamos voltados para o tempo que aponta ao Natal. De que forma vamos viver? E como pensamos fazê-lo? Com estas questões, o jornalista Henrique Matos esteve à conversa com Juan Ambrósio, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, para perceber melhor como viver a celebração do Natal no caminho para o essencial.
Temos demasiados adereços, sim, neste Natal, não é? Desde logo condenáveis ecologicamente e que, sim, prejudicam o ambiente, mas que também nos afastam e nos distraem, sim, desta essencialidade.
Do que é o essencial, sim. Não gostaria de entrar sem mais no que é às vezes uma certa condenação logo à partida de que o tempo que vivemos já não se celebra o Natal porque isto é só consumismo, é só materialismo. Não podemos ser ingênuos, de facto, há uma enormíssima dimensão consumista, promovida até pelo, enfim, por quem vive também desse comércio, que é um comércio legítimo, não é? E até olham para este Natal e para o tempo de Natal como uma possibilidade de salvar um ano que foi tão mau, não é? Do ponto de vista económico. Portanto, não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que não há esse consumismo. Há um, não é? Mas também não acho que ganhemos muita coisa em condenar pura e simplesmente isso. Porque, vamos lá ver, na procura daquela prenda para aquela pessoa, há aqui uma dinâmica de dom, há uma dinâmica de atenção àquela pessoa, porque vamos fazendo um esforço para procurar aquela prenda para aquela pessoa. E isso não pode deixar de ser valorizado como uma coisa positiva, não é? De atenção ao outro, de lhe querer dar qualquer coisa, da dimensão do dom, da gratuidade. Se pensarmos bem, esse é outro sinal do presépio, não é? Aquilo que Deus nos dá ao dar-se, aquilo que Ele pensou na humanidade enquanto tal, se quisermos podemos mesmo dizer, pensou em cada um de nós enquanto tal e faz a humanidade no meio de nós, para caminhar no meio de nós, para nos levar a outros horizontes. Isso não pode deixar de ser sublinhado, não é? Agora, nesse dom que as prendas evocam, podemos também aí deixar-nos inspirar pelo presépio. Não precisam de ser coisas muito grandes, não precisam de ser coisas muito caras, não precisam de ser coisas fantásticas, precisa de ser aquela coisa, muitas vezes a simplicidade, muitas vezes o mais o simbólico, não é? E aí se calhar poderíamos começar a ganhar esta experiência de ir e oferecer coisas que sejam sustentáveis, que simultaneamente ajudem empresas ou associações ou movimentos que neste momento até fazem mercados de Natal e nos possam ajudar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, dar aquela prenda àquela pessoa e ajudar essa associação, que assim vai ajudar uma série de outras.
Há os presentes solidários.
Exatamente,
também.
Os presentes solidários, há tanta dimensão da criatividade que aí podemos ir nós a fazer também qualquer coisa para aquela pessoa que nos é querida. Eu até me atrevia a fazer uma sugestão neste tempo de que, para além desses presentes que a gente dá a pessoas queridas, usemos este Natal dar um presente a quem não conhecemos. Porquê? Porque queremos viver esta dinâmica do dom e com isso queremos sinalizar que só assim podemos construir uma humanidade nova, não é? Sendo dom para os outros, entregando-nos aos outros. Eu lançava este desafio, que dessemos um dom, um presente, a quem não conhecemos. Por simples facto de, e se nos perguntarem porquê, saibamos dizer, porque é Natal, porque queremos celebrar a aposta de Deus na humanidade, porque somos crentes e queremos celebrar a aposta de Deus na humanidade. Talvez fôssemos gestos também a mudar. E já agora concluí esta ideia dizendo que, se nós sublinharmos a dimensão do dom, se sublinharmos nesta dimensão do dom e do oferecer coisas também a dimensão da solidariedade, da sobriedade, perdão, e da solidariedade também, mas, ou seja, presentes sóbrios, presentes sustentáveis, talvez isso possa marcar e ir transformando a cultura, ir transformando os hábitos de vida, os nossos estilos de vida, que é muito urgente fazê-lo.
É o chamar a atenção para a frugalidade.
Exatamente.
Que
exatamente.
Habitualmente associamos a carestia ou a crise
e que não é,
ou a insuficiência,
não é,
mas não tem que ser forçosamente.
Não tem mesmo que ser forçosamente, pode ser um novo estilo de vida. É muito interessante uma reflexão que o Papa Francisco faz logo no Evangelii Gaudium, aquele texto quase ligado como que é o plano de ação do seu pontificado, se quisermos assim dizer, onde ele denuncia e diz que um dos principais males da nossa sociedade é o individualismo egoísta, não é? Ou um egoísmo individualista, enfim, e que a maneira de agir contra isso é viver a dinâmica do dom. E esta dinâmica do dom, com um estilo de vida, depois ele vai, ao longo da sua reflexão, definindo também como frugalidade. Isso não quer dizer viver menos, viver com menos intensidade, viver em piores condições, não. Quer dizer é que é mesmo um outro estilo de vida. Também aí o presépio nos pode ajudar, se a gente pensar que na simplicidade daquele lugar, quase sem nada, aconteceu aquele mistério que marca a humanidade, não é? Este que é Deus e que se faz um de nós, não precisou de muita coisa. É interessante, e evoco de novo a Evangelii Gaudium, estou-me a lembrar uma das suas notas finais, quando, ao falar num dos estilos de vida, e desses pós-cristãos, dizer que poderíamos assumir um estilo de vida como o que Maria fez, ele não diz no presépio, mas como Maria fez, e depois evoca o presépio, que transforma o lugar numa casa de Deus, com o quê? Com meia dúzia de paninhos e uma montanha de ternura. É o que vem lá no texto, meia dúzia de paninhos e uma montanha de ternura. Que as prendas que nós vamos dar neste Natal uns aos outros, que as atitudes que nós vamos ter uns com os outros, sejam sinal disto. Não precisam ter muitos panos, mas muita ternura, montanhas de ternura, e que seja um sinal de que queremos um mundo diferente, que vamos ousar construir um mundo diferente.
Para os próprios cristãos, este Natal e esta festa, apesar de alguns terem receios se é ou não é inclusiva e se os termos podem Sim. ou não ofender, tem aqui uma carga pastoral muito forte neste exemplo de presépio, não é? Não para o propor em estilo de cruzada à sociedade,
não,
mas
claro,
levar
não.
o seu espírito, servir o seu exatamente, espírito aos outros.
Exatamente.
Não é?
Esse é o desafio que nós temos. Também se ouve aqui e acolá que nos roubaram o Natal, não é? Que o Natal não é hoje a celebração do nascimento de Jesus. Há propostas e já correram propostas de que utilizemos expressões, recentemente expressões ditas inclusivas, e que não se fale que vamos celebrar o Natal, mas que vamos celebrar as festividades. Enfim, não sou capaz de perceber essas propostas, porque ao dizer que vamos celebrar o Natal, não estamos a querer impor nada a ninguém, mas a verdade é que este tempo é o que é, porque o cristianismo o marcou desta maneira. Nas nossas sociedades, noutras porventura não tem este peso, mas nas nossas sociedades ele é o que é porque o cristianismo o marcou desta maneira, porque o cristianismo foi celebrando esta dádiva do dom. Aliás, se pensarmos um bocadinho até na própria história do presépio, sabemos que foi assim, não é? O querer falar e o querer transmitir o que era a mensagem, o que tinha acontecido nesse momento, o querer chegar às pessoas, foi fazendo com que se, através desta simbólica tão visual, se fosse transmitindo isso. E isso foi marcando. Depois os presentes que os reis magos dão, enfim, claro que isto já largou muito mais, mas o Natal é o que é, porque tem a marca do cristianismo. E com isto não estamos a dizer que toda a gente tem que viver desta maneira, mas não ganhamos nada em ignorar isto. Para nós cristãos, celebramos o nascimento de Jesus e não escondemos isso. E propomos isso para celebrar esta aposta que Deus faz na humanidade, não é? É interessante que, e esse é outro dos sinais do presépio, no presépio se unem dois mundos, o divino e o humano, e se unem dois mundos não com sobreposição, nem com mistura, mas com uma relação de tal intimidade que não é mais possível pensar, deixem-me dizer assim, um sem o outro. E esse é o mistério de Jesus Cristo, em que não se pode pensar o humano sem o divino, nem o divino sem o humano. Sem confusão, sem mistura, como diz o dogma cristológico dos primeiros concílios. Deves-te lembrar disso, Henrique, estudámos os dois essas coisas, não é? Mas como isso evoca esta dimensão? Não queremos impor isso a ninguém. não podemos impor isso a ninguém, mas não queremos deixar de viver esta dimensão. Mas ao vivê-la assim, queremos alertar para uma outra maneira de poder ver as coisas, para uma outra maneira de ver o mundo, para uma outra maneira de construir o futuro, que a mim me parece que é tão importante hoje. Agora, insisto, também não ganhamos a entrar por oposição a dizer não. Oposição a estes que dizem, os festejos agora dizemos, não, o Natal só pode ser celebrado desta maneira. Não parece que ganhemos também muito com isso, não é? Se outros o celebram de outra maneira e ainda aí estão atentos ao outro, são capazes de um gesto mais solidário, são capazes de uma maior atenção, são capazes de maior ternura, fiquemos contentes com isso, sabemos qual é a sua origem, façamos para que isso possa ser cada vez mais a marca do dia-a-dia deste nosso mundo e desta nossa sociedade.
A conversa com o teólogo Juan Ambrósio e o jornalista Henrique Matos a deixar-nos pistas para este Natal que se quer diferente a cada ano. Agora avançamos para a música. Fique com o tema bem recente, Receita de Natal, do Heber Marques.
Primeira manhã, alguns sons, pa-ra-pa-ram-pum, fu-ring-a-ling-ding, dong. Adaptar um bom template, tirar o leite por tempero, soja, light. Refogados de sinos fazem chin-chilinim, chin-chilinim, em cama de azeite virgem, chin-chilinim, chin-chilinim. Já escolhida, juntar a frase que toda a gente conhece, yeah. Apelar sempre à nostalgia, acinzentar branco em mapa só de O que importa é ouvir de fundo, tchim-tchilim, dar uma patinha e de guarnição uma modulação. Queres uma receita que te dê receita? Anota: partir em dois uns três ovos de colombo, deita fora a gema, deixar só a casca. Se por ano isto só se come uma vez, bacalhau, bem basta bacalhau. Moralizar sem remorsos, enfabular um discurso sobre paz, para dar um ar requintado, servir o prato requintado.
Olá, muito bom dia. Continua na companhia do programa Eclésia. Depois de ouvirmos Heber Marques no tema Receita de Natal, seguimos para a liturgia deste quarto domingo do Advento, o tempo de preparação até ao Natal. Descobrimos um pouco mais na companhia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
Neste quarto domingo do Advento, em que já estamos próximos do Natal, os textos da liturgia da palavra centram-nos na missão de Jesus: propor um projeto de salvação e de libertação que nos leva a descobrir a verdadeira felicidade. A primeira leitura sugere que o mundo novo que Jesus nos traz, com o nome de paz, é um dom do amor de Deus. A segunda leitura indica que a missão libertadora de Jesus visa o estabelecimento de uma relação de comunhão e de proximidade entre Deus e os homens. Eis-me aqui para fazer a vossa vontade. Nestes últimos dias em que preparamos o Natal, somos convidados a contemplar a ação de Deus que nos ama de tal forma que envia o seu Filho ao nosso encontro, a fim de nos conduzir à comunhão com Ele. O nosso sim só pode ser de obediência e disponibilidade. O Evangelho sugere que esse projeto de Deus tem um rosto, Jesus de Nazaré, que encarna na nossa humanidade. E Maria, sua e nossa mãe, aparece como modelo de fé, feliz aquela que acreditou. Aí está Maria, mulher de fé e de misericórdia, para nos indicar o caminho. No fecundo encontro com a sua prima Isabel, aponta-nos o caminho da verdadeira peregrinação. Ir ao encontro do outro, permanecer nele, junto dele, em plena atitude gratuita. É o mistério profético da visitação do próximo. Levados pelo exemplo de Maria, sejamos autênticos cristãos. Em vésperas de Natal, sejamos apressados como Maria. Ponhamos-nos a caminho rapidamente e que algo faça mexer e estremecer em nós as palavras que nos foram ditas da parte do Senhor, procurando levá-las aos irmãos que vivem sem esperança. É quase Natal, o de ontem, de hoje e de sempre. Permanente convite a contemplar o mistério que acontece perante o nascer da vida. Contemplação também do rosto do pobre em Jesus encarnado e em tantos seres humanos desencarnados. Estes olhares contemplativos em concreta ação nunca são facultativos. São sempre de obrigação, a tal que nos vem da fé e do acolhimento à boa nova, que envolve atenções, visitações e permanência junto do pobre, seja qual for, porque sempre rosto de Cristo. Ai de nós se não contemplarmos. Que a contemplação do amor de Deus em tempo de Natal nos faça contemplar os próximos e, sobretudo, os mais afastados, com todo o nosso ser e agir. À semelhança de Maria, procuremos ser sempre anunciadores de boas novas, denunciadores de situações de bradar aos céus e gritar nas terras, visitadores de pessoas que exigem o nosso estar e permanecer como Maria. Vivamos um Santo Natal fecundado pela ternura do amor de Deus encarnado no seu Filho Jesus Cristo.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Assim nos despedimos, mas ainda nos pode acompanhar na RTP2, no programa 70x7, hoje pelas 17h30. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt. Por aqui na Antena 1, voltamos amanhã à noite pelas 22h45. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.